A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebíades Muniz.
Acompanhe a partir de agora a Escala Brasileira em homenagem à cantora e compositora Luli, que faleceu na última quarta-feira. Estamos começando mais um Escala Brasileira. A convidada de hoje é a compositora, violonista, percussionista Luli. Luli, tudo bem?
Oi.
Pela primeira vez aqui na Rádio Senado?
Olha, não sei se é a primeira vez, mas está sendo a primeira vez em 7 anos que eu volto a Brasília.
Então, e agora
um
que a rádio
está
comemorando 10 anos, né?
Então.
Então, uma visita especial.
Muito especial. Adoro Brasília, sabia? Sempre foi aqui que eu lancei muitos discos meus com Lucina. E nessa minha volta à carreira, eu não podia deixar de lançar o disco aqui. Para mim é, assim, a cidade madrinha. Sempre foi para mim.
Certo. E no caso, a gente sempre começa pela história do artista. Certo?
Olha, eu sou uma geminiana especializada em generalidades. Desde a música clássica que meus pais ouviam em casa, até as rodas de samba em Vila Isabel, na família da minha mãe, que eu sou criada e nascida na Vila Isabel.
Ah, é?
Família aparentada com Noel. Então tinha aquele violão que rolava, aquele piano, e as criançadas iam brincar e eu ficava lá no violão. E já começou daí, né? Então a gente... Tive essa diferença muito grande. Foi muito marcada pela Bossa Nova. Quando começou a Bossa Nova, eu pirei, só queria saber daquilo. Toco violão desde 7 anos de idade. Dou aula desde 13 anos. Uma das primeiras pessoas a bater aquela batidinha Bossa Nova e ensinar muita gente.
É mesmo?
E na minha garagem, na Tijuca, as pessoas se reuniam. Dali saiu muita coisa de movimento musical. Ney saiu dali. Sidney Miller saiu dali. Muita gente que hoje é famosa saiu daquela minha garagem. Gente que era inédita como eu. E eu gravei meu primeiro disco com 18 anos de idade. Na extinta Philips, e curioso, veja, era o mesmo suplemento que foram lançados 4 novos. Era eu, Taiguara, Nara e Elis.
Nenhum fraquinho, né?
3 morreram, eu tô aqui.
É, mas isso aí...
Agora, eu abandonei, eu larguei 7 anos de cantar, eu não cantava nem parabéns em festa de aniversário, porque eu larguei a música, eu peguei... Esse disco me traumatizou tanto, esse primeiro disco.
Foi mesmo?
Que eu não queria fazer.
Normalmente é o que...
Disco foi uma forçação de barra, que a gravadora me impôs um arranjador, me impôs a forma, me impôs música, me impôs tonalidade. Foi tudo tão diferente do que eu queria fazer, e eu era muito inexperiente, que eu achei que eu não sabia cantar, não vou mais cantar na vida. E me dediquei completamente à minha outra carreira, que eu fiz belas artes, fiz artes gráficas, sou formada em artes gráficas. Fiz muita capa de livro, muita capa de disco, até que nos anos 70 a música me acometeu com toda a força. Sabe, foi assim uma... Um ano que algum planeta especial passou aí, porque foi o movimento hippie, que foi a chegada da Lucina na minha vida. E foi a música voltando com toda a força. E meu marido foi fazer um filme em São Paulo, que ele era fotógrafo. E ele fez parte de uma equipe que fez um filme aqui. Aquele Roberto Carlos a 300 km por hora, lembra desse filme? E eu vim com ele e conheci um português que tocava num bar na rua Santo Antônio, que pertencia a um rapaz que fazia parte da equipe da filmagem. Uhum. Ele me chamou para cantar lá. Eu tava começando a cantar de novo, eu tava assim, eu ficava no quarto de hotel sozinha, compondo, aqui explodindo de mim, 7 anos sem compor, sem cantar. E aí eu fui cantar, conheci esse português que cantava nesse bar, o português...
Você lembra o nome dele?
Ricardo.
Ah...
O Ricardo tinha um grupo chamado Secos e Molhados, ele tinha vontade de ter um cantor diferente. Eu falei, eu tenho um amigo no Rio, você vai gostar dele. E ele me levava pra casa dele, porque eu ficava sem fazer nada, porque meu marido ficava trabalhando, né? E a mãe dele fazia aqueles bacalhau gostoso de portuguesa. E ele mostrava os rockzinhos dele e eu botei várias, botei umas 7 letras para ele, tudo coisa muito simples.
Uhum.
E ele tinha aquele sonho de fazer um disco de poemas musicados. Por quê? Não se pode esquecer de falar rapidamente sobre isso, que eu acho muito importante. As pessoas perdem a perspectiva, era um tempo de revolução. Qualquer música tinha que ser censurada. Eu tive minha música censurada, minha instrumental, porque se chamava Terra dos Anões. A coisa chegava ao âmbito da piada. Então, era uma forma de você conseguir gravar textos mais expressivos, mais socializados, de maior consciência política, com poemas já publicados, porque o cara não podia censurar um poema que já foi publicado. Então, aquele disco Secos e Molhados na época, não foi só um rock bom, não foi um grito andrógeno, não foi só o lado sexual do Ney. Foi uma força política. Porque foi o primeiro disco que pôde falar, tem gente com fome, dá de comer, entendeu? O Patrão Nosso de cada dia. Ele era extremamente revolucionário, num período de um arroz violentíssimo.
Violento, né?
Então, o Vira teve essa importância quando o grupo estourou com o Ney, que eu apresentei, porque ele não era só o Vira homem da androgenia, da sexualidade. Ele era também um grito revolucionário na época.
Então vamos a Ouvira, não é isso?
Ouvira foi a minha primeira música famosa, que me deu grana. E que eu agradeço muito ao povo elemental que abriu o pote de ouro no final do arco-íris para mim.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda festa. O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Bailam corujas e pirilampus entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul, a noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa vira, 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 a vira, 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 homem, vira, vira, a vira, vira, lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira, a vira, vira, lobisomem. Vira, 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 homem, vira, vira, a vira, vira, lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira, a vira, vira, lobisomem, vira, vira, a vira, lobisomem, a vira, vira, lobisomem.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira e Luli é a convidada de hoje, compositora, percussionista, violonista. E olha, Luli, você estava falando no bloco passado do Vira, né? Daquele período.
Pois é,
né?
Tanto isso que eu fiquei assim, muito amiga dos gnomos. Cheguei há vários anos depois, eu publiquei um livro sobre gnomos, né?
Com ilustrações suas, né?
É, Segredo dos Gnomos, porque ficou essa coisa do povo pequenino. E o Vira vem sendo gravado por muita gente. A última gravação mais recente é daquele grupo KGB, né?
Uhum.
Sabe? Banda Cheiro de Amor. E, meu Deus do céu, são 40 artistas já gravaram. O Vira sempre é um...
Você não tem preconceito, assim, ou algum tipo de limitação quanto a esse tipo de intérprete? Você libera para todo mundo...
Eu acho que quanto maior... Música que nem dinheiro, quanto mais circular, melhor. Agora, o Vira é uma musiquinha, uma bobagem que deu certo, que nem uma cantiga de roda. Agora, eu acho muito lindo que uma musiquinha tão simples...
Bobaginha não, porque...
Que uma musiquinha tão simples, ela possa me dar subsídio para mim poder produzir uma qualidade musical mais fina. Porque eu atuo, faço desde marchinha de carnaval, né? Até uma música semiclássica. Eu atuo em muitos níveis, faço rock and roll, faço samba, faço canção, faço de tudo. Quando eu fui gravar esse disco agora, que foi a minha volta à carreira, a maior dificuldade que eu tive foi escolher que disco eu ia fazer. Foi minha filha que me disse a frase, minha filha Flor, ela disse pra mim: mãe, não pensa no disco que você pode fazer, no disco que os outros querem que você faça. Pensa naquilo que você gosta de cantar. Canta o que você mais gosta. Então eu fiz isso, eu dei de presente para intérprete em mim. Porque a compositora faz muita música que não é para cantar. E o que eu mais gosto de cantar na vida é blues e baladas. Então eu fiz um disco de blues e de baladas. Escolhi músicas lindas, joias. Não tive a menor intenção comercial com esse disco. E curiosamente ele está sendo muitíssimo bem recebido.
Pois é, e por falar nisso, em intenção comercial, no bloco passado, lá no primeiro bloco, você falou que o primeiro disco foi um trauma. Porque criaram
tudo,
alguma imposição.
Tudo como não se deve fazer. Eu jurei que não gravava mais. Só voltei a gravar depois de conhecer a Lucina. Com 7 anos que a gente já morava em sítio, vivíamos uma vida alternativa. A Lucina recebeu uma herança e nós fomos para um estúdio e fizemos um disco que nós quisemos. Nós fizemos, gravamos a nossa parte.
Independente.
E chamamos as pessoas para criarem no estúdio. Então as participações desse disco são as pessoas chegavam na hora e criavam na hora. Ninguém fazia isso na época. Foi o primeiro disco de Lula e Lucina que recomeçou a minha carreira. Foram 25 anos de dupla. E quando a dupla acabou, antes que você pergunte, acabou por desgaste, como acaba um sorvete que você
claro,
chupa.
Vocês é que sabem.
Uma criança um dia me falou que a vida é um sorvete. Se a gente chupar, derrete. Se não chupar, também derrete. Então vamos chupar.
Eu gostei
dela. Lula e Lucina foi um sorvete bem chupado. Até o fim, mas ficou na casquinha. Não tinha mais sorvete para chupar. E a gente precisou cada uma seguir o seu caminho. Somos amigas, parceiras, nos encontramos de vez em quando, para tocar as músicas novas uma para outra. Temos uma obra para gerir, uma obra gravada, né?
Uma figura muito simpática, já esteve aqui no programa, a Escala Brasileira.
Mas ela tem o caminho dele, eu tenho mais. Quando ela foi embora da minha vida, eu fiquei desanimada, eu tava assim, sem produtor. Pegar meu violão, ir para bar sozinha, eu desanimei.
Uhum.
E como eu faço muitas coisas em música, eu faço direção musical de estúdio, direção musical de show, faço presentes musicais, tenho a minha oficina de construção de tambores, que eu vendo bastante tambor, é uma coisa que me sustenta, entendeu? Eu dou muita oficina, trabalho muito com ONG. Muito trabalho social, mergulhei de tal maneira, me envolvi de tal maneira com projetos sociais, fazendo trabalho de musicalização, que eu acabei custando muito para gravar um disco. E quando eu gravei, fiz um disco da intérprete.
Uhum.
Eu vou mostrar para vocês uma música muito especial. Eu tenho uns parceiros mais queridos, dos muitos que eu tenho, é o Alexandre Lemos. Alexandre Lemos, ele ficou mais conhecido quando o Ney Matogrosso gravou a música novamente dele. É um excelente letrista que me mandou essa letra que eu musiquei e gravei, que eu acho assim, uma das coisas mais lindas desse disco, uma dessas pérolas. E Se Você, de Lully Alexandre Lemos, do meu novo disco Lully.
Se você tivesse dito não, se o mundo já tivesse terminado, e se eu vivesse noutra dimensão, se o telefone desse ocupado, e se estourasse uma revolução, e se você morasse do outro lado, e se eu olhasse noutra direção, e se o futuro se lembrasse de outro passado. E se você quisesse sem querer, e se eu pensasse muito diferente, e se você olhasse sem me ver, se todo mundo fosse transparente, se o Polo Norte fosse derreter, e se o meu barco fosse na corrente, e se eu soubesse a hora de morrer, e se o futuro acontecesse de um outro presente. Mais voltar, e se eu te perguntar, mas o que foi que eu fiz? E se você disser, faça o que fizer, não sei fazer você feliz, não sei fazer você feliz, ai, não sei fazer você feliz. Se você não se lembrasse mais, e se eu deixasse para outro dia, e se chovesse uma semana atrás, e se você não fosse de poesia, e se você pensasse tanto faz, e se eu achasse que tanto fazia, e se você adormecesse em paz, e se o futuro não passasse de uma fantasia. Mas volta, e se eu te perguntar, mas o que foi que eu fiz? Ai, se você disser, faça o que quiser, não sei fazer você feliz, não sei fazer você feliz, ai, não sei fazer você feliz, e não mais voltar. E se eu te perguntar? E se não fosse assim? E se você vier? E se você disser? Ai, se você tivesse dito sim.
Esse é o Escala Brasileira, Lully, a convidada de hoje.
Você sabe, tudo que eu quero é voltar a fazer rádio, cara.
É, teve conversinha, né?
Era tão bom, adorava fazer aquilo. Eu tenho tanta coisa pra contar, sabia?
Eu sei disso, eu sei disso.
Muita
Por isso
história.
Você tá aqui hoje.
Bom, então. Eu não posso falar de sucesso na minha vida de autora sem falar do maior sucesso de Lully Lucina, que é uma das gravações mais lindas que eu tenho, porque o compositor se realiza muito quando um cantor grava sua música. Meu principal intérprete é o Ney Matogrosso, que na carreira solo dele continua sempre gravando. Já gravou 14 músicas minhas, algumas minhas de Lucina, algumas só minhas. E o bandoleiro dele é lindíssimo. É uma das gravações mais lindas do Ney na vida dele, eu acho. Aquele arranjo foi de uma felicidade. E eu estava falando para você isso antes, né? Que o cantor se apropria, o cantor, o intérprete verdadeiro, ele se apropria da música ferozmente, de maneira que ele vira quase um parceiro da música. Quem se apropriava muito das suas músicas era Elis. Ela deixou uma marca tão forte nas músicas que ela gravou que é difícil alguém gravar e não ficar um xerox desbotado dela. Então, é. O maior desafio foi nesse disco que eu quis gravar, o Vira, o Falo e o Bandoleiro. São três músicas que são três referências minhas como compositora e o resto inédito.
O interessante é que a gente ouve você falando e parece que você é mais um intérprete, mas você tem esse medo, essa preocupação, né? Uhum. Mesmo sendo autora da música.
Mas é justamente porque o Ney deixou uma marca tão forte na música que eu não queria fazer menos que ele. Queria fazer tão bom quanto, porém diferente.
Uhum.
Então eu consegui. Esse bandoleiro tá belíssimo. No dia que eu gravei o bandoleiro, o estúdio pulsava de tal maneira que eu falei, hoje eu não gravo mais nada, hoje eu vou pra cá. Parou aqui, porque ficou uma energia cigana tão forte, mágica, que a gente arrepiava assim no estúdio, sabe? E esse disco, tem que falar rapidamente sobre isso, é muito importante. Nós temos um chefe de banda há 4 anos em São Paulo, eu e Lucina, o Ney Marques. O Ney Marques é um músico tão maravilhoso que ele foi subindo na carreira dele. Hoje em dia, ele é diretor musical do Leonardo há alguns anos.
Uhum.
Trabalha com música comercial de alta mídia e fez um estúdio maravilhoso em São Paulo. Quando o estúdio ficou pronto, ele me chamou para gravar. Ele me deu esse disco de presente. Ele falou, você não pode ficar sem gravar. Você não pode ficar... Você tem que gravar um disco. E me chamou e me deu esse disco. Eu gravei o que eu quis. Aí ele veio e cobriu com as guitarras dele os bandolins. Então esse disco, na realidade, é um grande encontro entre eu e o Ney Marques. Eu, como compositora, cantora, botando meu depoimento no violão, meus tambores, minha voz. E ele veio então e fez o meu arranjo sobre mim. Ele cobriu. Praticamente, tem um baixinho aqui, tem uma flautinha ali, tem quase nada. Uhum. Eu não quis botar mais nada, porque o jorro criativo dele foi tão forte que quando ele acabou de gravar a parte dele, ele virou pra mim, o cara, vê que cara humilde, cara maravilhoso. Ele me deu o disco de presente e quando acabou de gravar a parte dele, ele me agradeceu participar do meu disco. Porque ele faz muita coisa comercial. Poucas vezes ele tem oportunidade de botar a criatividade dele numa coisa como esse trabalho, entendeu?
Ele ganha dinheiro com você,
exatamente.
Ele foi se realizar profissionalmente,
é.
Né?
Então ele me deu esse disco. E aí, eu não quis fazer independente, levou uns meses esperando, ele negociou e conseguiu que o selo Atração fizesse a prensagem e a distribuição. Saiu pela Atração.
Muito
Mas eu
bem.
Fiz o que eu quis.
E o que, é que nós vamos ouvir agora, Lula?
Claro que é o bandoleiro. Começa com o Ney, vamos fazer uma fusão... Para minha gravação, para vocês virem as guitarras que o Ney fez. Uau! O outro Ney, o Ney Marques.
Ney Marques.
Sementes nos campos da mente. E se falasses magia, sonho e fantasia. E se falasses encanto, quebranto, contando, não te enganarias, não te enganarias, não te enganarias. De outras terras, áreas de outras matas. Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. Magia, sonho e fantasia. E se falasses encanto, quebrando e contando, feitiço, transe, viagem e alucinação, miragem.
Você está com Escala Brasileira.